Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Currículo Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou a Catarina.
Eu sou o Rafik.
Estamos aqui com o André, mais conhecido por Unlocking Fire. Bem-vindo.
Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos ver como é que corre esta minha primeira experiência em podcast.
Vai correr bem, vais ver que vai ser... É, lá está, é uma conversa descontraída. Vamos falar aqui de um tema novo, que eu acho que vai ser muito aliciante. Mas antes de avançar o tema... É isso, eu não vou avançar o tema,
boa,
calma.
Já estava aqui nervoso.
Sim, eu já estava aqui a dizer, não digas. Não vou avançar o tema já, porque às vezes eu faço isso e ele depois diz, não diga já, pronto, não vou dizer.
O pessoal depois pensa assim, epá, isto aqui... Não me interessa, mas interessa, porque há coisas que se calhar no início não parecem tão fixe, mas depois quando ouves a conversa toda é tipo, wow.
Não, incrível, mas acho que vai ser incrível, sim.
De certeza,
fiquem. Recados, queres dar?
Sim, até pegando, se calhar aqui para as pessoas perceberem qual é que é o nível de relevância do tema, que é, eu fazia algumas perguntas, que é se as pessoas gostavam de receber dinheiro gratuito, quem não gosta, né?
Quem não, sim.
Se gostavam de poder estar a gastar dinheiro e receber na mesma, né?
Uhum.
E acho que isso é incrível, né? Quem não quer estar a consumir e estar a receber de volta, né?
Sim.
E acima de tudo, ter se calhar um método, uma estratégia para eu poder fazer de uma forma simples e descomplicada.
Sim.
Eu acho que isto já deixou
aqui. Acho que já estás aqui a revelar demasiado do tema.
Não, o pessoal ainda está tipo meio confuso. O quê? Dinheiro gato? Isso não existe. Se calhar existe, vamos ver. Mas recados, dizer aqui que o podcast é patrocinado pela GoParity. A GoParity é uma plataforma de investimento em impacto que junta o investidor e junta empresas que pretendem desenvolver projetos de sustentabilidade, aproximarem-se daquilo que é o panorama do ESG, não é? Seja o ambiente, o governance e o social. De forma que isto acontece, nós registramos na GoParity e investimos em projetos e ao investir recebemos um juro associado e conseguimos estar a ajudar outras pessoas, empresas, a criar impacto no mundo. O melhor de tudo é que aqui é que começa o dinheiro grátis, não é?
Uhum.
Com o cupão CURRICOCASAL5, vocês vão poder receber 5€ gratuitos para poder fazer o vosso primeiro investimento. Ou então, se não quiserem decorar o CURRICOCASAL5, vão ter aqui um link associado ao podcast onde vocês vão poder clicar e abrir a vossa conta e investir pela primeira vez numa plataforma que vai melhorar o mundo e em projetos que são incríveis. Segundo recado, estão no Spotify, estão no Apple Podcast, onde tiverem, têm que clicar nos botões, e nos botões, quando digo botões é...
Nos botões certos.
Exatamente. Não é qualquer, não é qualquer botão. O das 5 estrelas, ok?
Já agora, só que é um disclaimer, porque já sabemos que há pessoas que não conseguiram encontrar as estrelas para classificar. Só dá para fazer no telemóvel, está bem? No computador podem procurar, que não vão encontrar.
Spotify tem que desenvolver isso, porque senão, pá, muita gente não está a atingir a liberdade financeira porque não encontrou o botão para carregar as 5 estrelas, não é?
Sim, temos essa promessa de quem classifica o nosso podcast como 5 com 5 estrelas atinge a liberdade financeira, mas as pessoas procuram
e não conseguem,
e não encontram,
né? Tem que procurar mais, tem que ir ao telemóvel. Em relação aos botões ainda, a seguir o episódio, seguir o podcast, subscrever, ativar lá as notificações para receberem as notificações sempre que sair um episódio novo. E agora o Spotify permite escrever um comentário e dizer o que é que achaste do episódio. E tem sido interessante as respostas, portanto, se puderes deixar aí o feedback, é para nós também continuarmos a evoluir e continuarmos a melhorar isto. O terceiro recado tem a ver com o nosso evento, o evento Rumo à Liberdade Edição A Viagem, que vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de Abril, onde nós vamos te ensinar o passo a passo para poderes criar um plano e acima de tudo implementares um plano para atingir a tua liberdade financeira. Aqui um teaser, ou seja, aqui se calhar levantar um bocadinho o véu. No último evento que nós tivemos, em janeiro, a Catarina comeu Nutella em direto.
Não foi assim Nutella do pote, direto, foi numa torrada, atenção.
A falar de finanças.
Só para não pensarem que eu ataquei ali o pote de Nutella.
Deixa-se só imaginar. Catarina, tipo, Nutella. Isto vai dizer o quê? Que se nesse evento houve Nutella, vocês não imaginam o que é que vem aí no nosso evento agora em Abril. E que vamos abrir inscrições para a nossa nova turma do Método Liberdade Financeira. E que ao longo de 3 dias vamos te ensinar, vamos trazer aqui conteúdo relevante para que possas traçar o teu plano, O objetivo é esse, é sair dos 3 dias com o teu plano pronto para poderes começar a tua jornada rumo à liberdade financeira. Se depois quiseres ir acompanhado ou acompanhada, vais ter a opção de entrar para a nossa turma do Método Liberdade Financeira. Portanto, vais ter aqui o link também para fazer a tua inscrição e depois também dá-nos feedback em relação ao vídeo que aparece depois de fazeres a inscrição.
Se sobreviveres. Muito e bem. Mais não dizemos. Vá,
muito
bora
bem,
lá.
Então vamos ao episódio então.
Sim.
André, mais uma vez, obrigado por teres aceito aqui o convite, por estares aqui connosco. Obrigado por fazeres parte desta comunidade de educadores financeiros, de pessoas que acrescentam valor aqui na jornada e, acima de tudo, por partilhares também a tua jornada, não é? Ou seja, tu tens um objetivo de atingir a liberdade financeira, tens o FIRE e generosamente partilhas a tua jornada e partilhas os teus números. Eu acho que isso é extremamente interessante e acho que também inspira outras pessoas. Dito isto, fala-nos um bocadinho de ti, de onde é que vens, como é que surgiu esta ideia do FIRE, do Unlocking FIRE. Fala-nos um bocadinho de ti.
Ok, bom dia novamente, malta. Uma vez mais, obrigado pelo convite, Rafik e Catarina. Ora bem, começando do início, por assim dizer, eu sou madeirense, fui estudar para o Porto quando tinha 18 anos, fui tirar licenciatura em gestão e mestrado em auditoria e fiscalidade.
Ok.
Não fiz a tese de mestrado.
Ah,
queria
eu também
começar
não.
A trabalhar.
Eu também fui dessas. Tu também achas que ias fazer a tese enquanto trabalhavas,
exato,
ou não?
Exato, exato. E depois fui sempre adiante.
Sim.
E isto também aconteceu porque no meu mestrado tinha incluído 6 meses de estágio numa Big Four.
Uhum.
Ok.
E então foi tudo um desenrolar de situações que depois Sim. foi o adiar e pós-graduação apenas.
Exato, também tenho esse problema.
E, assim. Não, e sinceramente não me arrependo.
Também não.
Não,
não mudou muito, né? Ou seja, a nível de que se tivesse feito a tese ou não, acabas por ter um percurso normal, não é?
Isso, e bastante bom, diria, até agora.
Sim, e até por acaso aqui em termos, em parênteses, até digo mais, que é, eu, pelo menos até se que eu tinha pensado para mim, que eu ainda tentei começar a fazer, ainda levei os papers para Angola quando estava a trabalhar, porque dizia, não, em Angola eu vou, tenho tempo, inocente, tenho tempo e vou estudar, pronto. E a tese que eu estava a fazer era em marketing, tipo, não tem nada a ver com depois o meu percurso profissional, portanto, acho que me iria acrescentar zero, mas pronto, continua, desculpa a interrupção.
E depois, por não ter feito, ou seja, comecei a trabalhar, fiz a minha carreira quase toda em Big Four, tive uma passagem por um cliente final e atualmente estou numa consultora mais pequena, responsável pela área dos preços de transferência. E agora vocês perguntam, mas o que é isso?
Exato, o que é isso?
É uma área muito específica da consultoria fiscal. Imagina, os preços de transferência basicamente validam todas as transações que são efetuadas entre empresas do mesmo grupo.
Uhum.
Um exemplo básico que costumo dar a pessoas que não têm qualquer experiência na área, imagina, tens o Continente e a Vorten, ambos grupos Sonae.
Uhum.
Imagina, o Continente quer vender garrafas de água à Vorten, poderia ter incentivos para vender a um preço diferente do que venderia, àquele que venderia a um cliente final.
Certo.
Mas não, a legislação, por diversas razões, a utilização de prejuízos fiscais, passar lucros para outros, resultados para outros países, etc., uhum. Diz que o preço tem de ser similar ao preço de mercado, ou seja, àquele que venderia a cliente final.
A concorrência, ok.
E vocês fazem essa validação, não é?
Nós fazemos.
Faz muito sentido, porque reparem nesta situação. Este exemplo que tu deste da Sonae e do grupo Sonae, ou seja, Vorten Continente, imaginemos que, por exemplo, a Vorten vai ter muitos lucros. Dentro do grupo, aquilo que se quer é que se tenha menos lucros para poder pagar menos impostos, entre aspas. Então, por exemplo, o Continente podia pegar e vender garrafas de água tipo a 10€ cada garrafa e iria ser tipo um custo brutal para a Vorta no sentido de baixar os custos e isso não pode acontecer, né? Porque depois no supermercado está a vender ao cêntimo, então aquilo que vocês fazem é essa validação no sentido de não haver quase fuga fiscal de um lado para o outro.
Isso,
né? Isso tem que ser certificado pelas empresas de auditoria e consultoria.
Certo. É um relatório anual preparado.
Boa. Agora há queres ir para a fiscalidade agora?
Não. Odeio. Desculpem.
É que tivemos aqui um episódio em que recebemos a Ana Luísa, que é da fiscalidade, de impostos.
Sim, sim, foi agora. Foi há dois ou três episódios atrás.
Há dois.
Não interessa.
Sim, ao terreno, não sei. Mas foi engraçado perceber que a Catarina tem uma relação difícil com a fiscalidade.
Epá, não é, de facto, não é tudo a minha área. Não gosto. Pronto, assumo. Mas, desculpa.
Ou seja, depois, pegando nessa parte, não sei se agora estás a fazer isso, mas tens o tal side hustle, não é?
Sim, é verdade. Mas deixa-me só pegar, porque tu tinhas-me perguntado o interesse pelo Fire e tudo mais. Imagina, eu quando comecei a estudar, também já tinha algum interesse por ações e finanças e etc. Mas não tinha poupanças. Uhum. Infelizmente os meus pais não me fizeram um ETF ou um MPR. E na minha infância eu tive um acidente de moto, que recebi uma indenização ainda jeitosa, e eu pensei, bem, o que é que eu vou fazer a isto? Bem, vou experimentar, gosto de ações, e comecei-me a investir no mercado português. Comprava BCP de vez em quando, e ao final de um ano ainda tive uma valorização de 10% ou 15%. Depois pensei, o tempo que eu perco com isto, epá, vendi tudo e infelizmente deixei aquilo completamente de lado. O que foi estúpido, porque se continuasse com o interesse, se calhar já estaria muito mais avançado na jornada do que... E agora, recentemente, com estas mudanças constantes de trabalhador, sim, porque eu aconselho a toda a gente a que sempre que possam mudem de empregador.
Sim.
A alavancagem no vosso salário
sim,
é brutal.
É verdade, sim.
Imagina, nos primeiros 5 anos de trabalho eu quase nem conseguia poupar dinheiro. É assim, também nunca fui muito preocupado em poupança e gestão de finanças pessoais, mas não achava que esbanjasse muito dinheiro e mesmo assim não me sobrava dinheiro nenhum. Com estas constantes mudanças consegui aumentar razoavelmente o meu salário. E ali, uns meses antes da nossa filha nascer, eu pensei, epá, agora já tenho poupanças, o que é que posso fazer aqui com este dinheiro extra? Comecei novamente a me interessar por mercados financeiros, aí já fazia alguns estudos, comprei Navigator, comprei CMAPA.
Ok, boa.
Mas lá está, mais uma vez, achava que, epá, o tempo que eu perdia a investigar, a acompanhar, sim, porque eu andava a acompanhar diariamente.
Sim.
Subia 1 euro, subia 10 euros.
Sim.
E então aí comecei a pesquisar sobre investimentos e dei com o blog, não sei se vocês conhecem, do Frugalístico, do João Águas.
Sim.
E eu, epá, isto está-me aqui a escapar alguma coisa. E num momento, desci, porque estava no escritório, li à minha mulher: olha, já ouviste falar sobre liberdade financeira? E ela, não. E olha, vê este blog do Frugalístico, acho que isto é um tema que competencial, mas a minha mulher não é de longe a pessoa mais indicada nem motivada para investimentos e finanças pessoais. Infelizmente, que eu tentei trazê-la para o projeto, mas 99% do trabalho é feito por mim. Epá, eu comecei a investigar, a ler livros sobre a alocação de investimentos e há cerca de 2 anos comecei a investir já com o objetivo.
Com a estratégia. Boa. Isso é interessante porque existe muita similaridade entre histórias, não é? Ou seja,
sim.
Também no nosso caso fui eu que me deparei com esse assunto e depois quando trouxe aqui à Catarina, para ela também foi relativamente esquisito, fazendo, como assim? Deve ser algum esquema teu, isso, alguma ideia tua qualquer, isto não é possível, porque senão toda a gente estava a fazer, não é?
Yeah, há sempre esse pensamento, não é?
Sim, eu acho que é isso, que é tipo, existe quase que, se calhar, passar também mensagem ao pessoal que nos está a ouvir, que é, não é assim tão esquisito o teu companheiro ou a tua companheira não aceitar as tuas ideias, é mais que normal, porque é um pensamento fora da caixa, não é? Ou seja, de repente alguém te traz uma ideia que nunca ninguém partilhou contigo, os teus pais, os teus amigos, o teu ambiente não está preparado para isso, para tu investires e um dia atingires a liberdade financeira. Até porque tu trouxeste aí alguns exemplos de eu comecei a investir e falaste aí de empresas portuguesas, né? E geralmente aquilo que acontece, principalmente nessa altura, quando não havia tanta informação, aquilo que tu fazias quando querias investir era investir em empresas individuais, essencialmente portuguesas. Hoje em dia já temos uma versão quase banalizada, e ainda bem, tipo de ETFs, de S&P 500 e tudo mais, tipo que tornou-se muito mais quase democrático, enquanto que antes não, tinha que andar. A maior parte das pessoas nem sabe o que é CMAPA, o que é Navigator, mas são uma das melhores empresas, tipo, são algumas das melhores empresas portuguesas, tipo, e que estão cotadas e que podem fazer sentido. Estavas a dizer, 99% do trabalho sou eu que faço. Como é que ela, por exemplo, tu apresentaste-lhe a ideia, e como é que foi depois, tipo, todo o processo até criar o vosso plano e começarem a investir? Tipo.
Imaginem, nós não temos um plano definido, quero-me reformar daqui a 10 anos, 15 anos. Eu tenho um objetivo de, a partir dos 50 anos, este é o meu limite.
Ok.
Quero começar pelo menos a trabalhar menos. Não sei se me quero reformar a 100%, porque eu também gosto do que faço. Mas não temos esse. Temos um número FIRE. Mas também eu a minha opinião é que este número deve ser muito ajustado ao longo do tempo.
Sim,
eu tenho,
sim.
Em 2 anos já o ajustei, por isso. Pá, e ela no início não acreditava na possibilidade de liberdade financeira, e continua a ter um perfil muito conservador. Tanto que imagina, nós estamos. Fundo de emergência para 2 anos e meio em certificados da FOA e não há maneira de
mexer nisso.
Imagina, ela, eu acho que ela não dormia se não tivesse aquele valor ali, mas já consigo investir todos os meses no VUSA, no Boa. IWDA e etc. Acho que a mentalidade está a mudar e cada vez mais ela está também conectada com este movimento e acredita, tanto que nós muitas vezes quando falamos com amigos ou familiares que não acreditam nem conhecem o tema, ela até já apresenta exemplos e
Boa.
Já defende.
Já.
É isso. Às vezes o tempo também é um bom, ajuda muito, ou seja, o facto dela ir se familiarizando com o tema, ir também lá está, condensando e sedimentando esses conhecimentos, depois também vai tendo mais à vontade e vai ganhando mais mais vontade de investir ou de trabalhar em torno da liberdade financeira. Eu acho que o tempo ajuda muito e sim. Portanto tu vais conseguir de certeza trazê-la mais para o teu mundo.
Sim. E acho que imagina o facto de, porque um dos motivos criei a página foi para também me ter aquele
compromisso
sim, e ver a evolução.
Sim.
Imagina, nós só começámos a registar o nosso património desde fevereiro de 2021. Nós criamos a página o ano passado, mas temos este registro mais antigo. E o facto de lhe mostrar mensalmente a evolução do nosso património, imagina, nós em 2 anos praticamente o nosso património aumentou 100 capas.
Sim.
Epá,
foi mais ou menos o que aconteceu connosco. Nós desde que começámos a registar, o nosso património aumentou para aí 140, 150 mil. Tipo, também, ou seja, isso. Ou seja, contra esses resultados não dá para tu dizeres que isto não funciona, não é? Ou que não faz sentido.
E temos tido anos maus ou anos menos bons de mercado.
Exatamente. E imagina, estavas a falar aí do fundo de emergência. E nós, no Método Liberdade Financeira, nós temos vários perfis de alunos, não é? Que têm esse objetivo de atingir a liberdade financeira, mas que também têm. Há pessoas um bocadinho mais. Tem mais apetite ao risco e há pessoas que não têm tanto apetite ao risco. E mesmo nesse caso, nós tínhamos uns alunos que tinham o fundo de emergência e era tipo o fundo de emergência do fundo de emergência do fundo de emergência. e está tudo bem, na verdade, né? Porque na essência aquilo também que tem que acontecer é que tu consigas chegar à cama e dormir descansado, porque senão do que é que serve a liberdade financeira se depois estás tipo estressado e tudo mais? A meio caminho vais desistir. Então, os 2 anos e meio, se calhar algumas pessoas vão dizer, ia, como é que é possível? 2 anos e meio de fundo de emergência no certificado da FOR. Mas não, aquilo é o que faz sentido para aquela pessoa. O próprio Morgan Housel, no livro Psicologia do Dinheiro, tem lá um capítulo que diz, ninguém é maluco. E eu gosto muito dessa expressão porque quando nós começamos a falar aqui de liberdade financeira, começamos a entrar neste mundo, quase começamos a achar que tudo o resto é tipo doido, tipo, como assim tu não investes? Como assim tu tens o teu dinheiro num depósito a prazo? Como assim tu tens o dinheiro na conta? Não, pá, para aquela pessoa aquilo faz sentido. Ela não está a fazer aquilo porque é maluca ou porque é doida e não sei o quê. Então eu gosto muito desse disclaimer e de quase entrar aqui num espaço de está tranquilo, está tudo bem. Estás a fazer, desde que estejas a andar, está tudo bem. Podes andar mais devagar, mas siga, não é? E pegando até nisso, ou seja, depois entretanto tu criaste o Anarchy in Fire, não é? E a Catarina tinha aqui uma curiosidade, que era, de onde é que surgiu o nome, não é? Porque é
sim,
o nome
é
fixe.
Um bom nome. Tipo, como é que foi esse processo, chegar a este nome?
Esse, acho que foi um processo natural. Imagina, eu comecei a ter esta ideia em meados do ano passado e ia testando, depois também perguntava às pessoas como é que faziam determinados posts, que eu falo relativamente frequentemente com algumas páginas e na altura já falava, e perguntava, o que é que vocês usam, porque estou a pensar a criar, e comecei a desenvolver, e depois também eu pesquisava literalmente no Google nomes de páginas de finanças pessoais, e depois comecei a ver o que é que poderia rodar ali à volta do... E eu pensei, epá, Unlocking Fire, como é que podemos desbloquear o tema?
Exatamente.
E foi basicamente por aí.
Sim.
E depois o logo foi criado no Canva, com ali...
Sim, nosso querido Canva.
O básico. Até porque na altura eu tinha um Instagram, mas praticamente desativado, nunca fui grande fã de redes sociais. E a coisa foi desenvolvida. Mas sim, acho que o nome até não ficou...
Acho que está muito fixe. E é engraçado tu dizeres isso, que também não, que o teu Instagram... não sei se ainda é assim, o teu Instagram pessoal, mas pronto, que não eras muito ativo nas redes sociais. Nós também éramos assim. E de facto, dar esse passo de criar uma página em que, enfim, ela tem que ser alimentada e, portanto, temos que estar ativos no Instagram... Não sei o que é que nos passa pela cabeça, de facto, quando decidimos fazer isso. Acho que é muito essa vontade, pelo menos tu disseste isso e no nosso caso também foi muito isso, que é, eu acho que é tanta a vontade de facto, manter o compromisso e garantir que a coisa vai funcionar, que ignoramos um bocado a questão de ter que estar nas redes sociais, que é assim um bocado contraditório face à nossa natureza, não é?
Sim, eu diria até que existe aqui, pelo menos quase a lição que eu tiro é que o problema não são as redes sociais, o problema é nós não temos um tema que nos apaixone de tal forma que nós tenhamos o passo de falar sobre isso, porque é verdade, os nossos Instagrams pessoais continuam ao abandono, porque nós não temos interesse em partilhar fotos do tipo do nosso dia-a-dia e coisas do género, mas temos muito interesse em falar sobre, sei lá, liberdade financeira, finanças pessoais, investimentos, FIRE, ou seja, temos muito interesse nisso, e isso tipo, faz com que, pá, as redes sociais são só um veículo, então aí ganha muito mais sentido as redes sociais, não é um veículo para tu estar só a coscovilhar e a partilhar a tua vida, é um veículo para tu expressares a tua opinião sobre um tema que tu gostas, não é?
Sim, aliás o meu Instagram pessoal está tão abandono que a minha mulher no início ainda me mandava coisas pelo meu pessoal, e eu dizia, epá, manda-me para o Unlocking porque eu não vou ver. Porque ela, por acaso, no início ajudou-me imenso com aqueles stories e memes para partilhar. Sim, ela de vez em quando via no dela e mandava-me. E então, mas eu acreditei mesmo que ao colá-la ao projeto que ela ia-me ajudar. Porque ela já desenvolve o seu perfil mais do que eu, no pessoal, e tem também o do escritório dela. E eu pensei, bem, se eu acolar ao projeto, ela vai-me ajudar. Epá, mas não
está a acontecer ainda. Não. Mas acredita.
Não,
acredita
vai
acontecer,
sério.
O tempo vai.
Sim.
Fica aqui, pois ela quando ouvir aqui o podcast, pessoal, maltinha, isto temos que ajudar os parceiros. Até no ponto de vista de depois, daquilo que é o direcionamento do Unlocking Fire, né? Ou seja, vocês partilham a vossa jornada, partilham aquilo que é o vosso crescimento, mas partilham também quase que... a vossa visão sobre um tema específico das finanças pessoais, porque nós temos vários perfis e acho que uma das coisas interessantes é isto, haver pessoas que focam mais em algumas coisas, e vocês focam muito na questão do free money, não é? Ou seja, do dinheiro grátis, e se calhar aqui entrando já nessa parte, o que é isto do free money, o que é isto do dinheiro grátis?
Ok, vamos lá então. Ou seja, Imagina, eu sempre fui o freak pelo controle de custos, sempre quis ter as coisas contadas, aproveitar todos os cêntimos, tanto que a minha mulher até diz ainda hoje em dia, pá, vais contar cêntimos para o supermercado para aproveitar esta promoção aqui e ali, mas sempre fui assim um bocado aproveitador de todos os cêntimos e acho que faz toda a diferença. Aliás, com muitas pessoas que nós falamos diariamente, dizem-me que não têm dinheiro para, ou no, disponível no final do mês para que consigam investir. E epá, se não tens é porque não queres.
Exato.
Uhum.
Porque eu já te dei vários exemplos, e aqui o cashback e bónus e tudo mais, epá, e conseguem, diria que centenas de euros mensalmente se fizerem as coisas bem feitas.
Uhum.
E eu... No início criei a página não com o intuito de virar a página para o cashback e free money, mas porque, imagina, comecei a partilhar os meus resultados e um dos resultados sempre mensal era o cashback.
Ok. Uhum.
E já na altura andava ali nos 100 e poucos euros e vinham-me sempre perguntar. Eu, epá, eu uso o Plutus, essencialmente, o famoso cartão Plutus.
Uhum. Já vais explicar o que é isso é.
Isso. E comecei a falar, várias pessoas vinham-me falar sobre o tema. Depois, ali passados 2 ou 3 meses, lancei as famosas caixas de perguntas.
Uhum.
E disseram, epá, porquê que não querias aí um curso para falar sobre isso? E eu, epá, isto não era o meu intuito, mas já que há este interesse. Depois te fiz também uma poll a perguntar,
uhum,
se havia ou não interesse, e realmente houve, e então lancei a masterclass, a famosa masterclass, a uns ridículos 10 euros na altura, e tive bastante adesão. E isto basicamente serve para que todos os pagamentos que vocês fazem garantam cashback. Eu garanto-vos, em todas as vossas operações do dia a dia, vocês conseguem gerar algum tipo de cashback. A 1%, a 2%, a 3%, isso já será variável consoante o cartão e, uhum, a operação em questão. Estou a mentir, só há duas operações em que não conseguem: transferências bancárias.
Okay.
Não há.
Sim, isso seria o...
né?
Mentira.
A sério, levantamentos também? Não.
Estão a ver, pessoal? Uau, isto aqui é a vantagem do.
Não,
do
temos de falar mais sobre isso então.
E prestações de créditos.
Ah, okay. Ok, certo, faz sentido. Até pagamentos de serviços dá?
Ele está a abanar a cabeça. Sim, tipo.
Sim. Sim, pensei. Ok.
Boa, então, mas... boa. Força. Estás muito curiosa.
Exato, como é que isso se faz? Porque, se calhar, só respondendo aqui à questão do Plutus, que eu acho que está relacionado com o como é que isso se faz, não é?
O que é o Plutus, não é?
Sim. O Plutus é um cartão de débito recarregável, não é de crédito. Atenção, uhum, muita gente acha que é um cartão de crédito, não é? É um cartão de débito recarregável, que imagina. Se tu quiseres gastar 1000 euros com o Plutus, tens de colocar lá 1000 euros.
Okay.
Certo.
Não é um plafond disponível, por okay, assim dizer. E depois podes pagar as tuas compras no dia a dia com o Plutus e garantes 3% de cashback.
Fogo.
Imagina, ainda, só no, assim, ainda no outro dia, a minha irmã não tem nada.
Okay.
Eu disponibilizei-lhe tudo gratuitamente e nunca avançou. No outro dia marcaram uma viagem de 3 mil e tal euros e eu pensei: pagaste com o Plutus?
Não.
Então perdeste 100 e tal euros.
Pois.
Aí está.
Pois, realmente.
Aí está. Então,
mas ela não tem dinheiro para investir no final do mês.
Pois, claro, pois. Assim não tem.
Mas perdeu 100 e tal euros.
Sim.
Para ir fazer férias.
Isso.
Exatamente, ou seja...
Mas o Plutus, desculpa, o Plutus não tem nenhuma anuidade? Ou tem?
Podes ter uma mensalidade que se paga a ela própria. Imagina, tu tens três versões do Plutus, três tipos de subscrição do Plutus, a gratuita... que dá 3% de cashback sobre gastos até 250 euros mensais, e um perk, eles chamam aquilo perk, que é regalias, que dá 100% de cashback até 10 euros num determinado retalhista. Tu próprio podes fazer a seleção do retalhista. Tens Aldi, tens Lidl, tens Netflix, tens Spotify.
Ok.
Pá, tens várias. E a Plutus já disse que nas próximas semanas / meses... vai lançar parques regionais, ou seja, espera-se que pelo menos Continente e Pingo Doce
também possam,
eu diria que Continente deve avançar, o que é muito bom. Depois tens a subscrição seguinte, que já é paga, são 4,99€ Mas okay. Porquê que eu digo que ela se paga a si própria? Porque, para além, em vez dos 250 euros de gastos, neste caso são 2 mil euros.
Uhum.
Até 2 mil euros eras cashback 3%. E em vez de um, tens dois perks. Ou seja, o segundo perk são 10 euros adicionais.
Okay.
Paguem indiretamente os 4,99€.
Já percebi, certo.
Por isso, sempre que me perguntam qual é que é a subscrição que compensa, é
£4,99.
Exatamente.
Sim.
Ou seja, a de utilização diária, no sentido de eu tenho um cartão, eu recebo o meu salário numa conta, transfiro o dinheiro que eu vou usar durante o mês para a conta da Plutos, uso a conta da Plutos no meu dia a dia, supermercados e tudo mais, e tenho o cashback.
Pago em criptomoeda.
Deus. Ok, ok. E então aí se calhar começam as dúvidas, né, do pessoal.
Certo.
Que é, esse cashback, eu, para utilizá-lo, como é que eu faço? Ou seja,
vamos por parte. Imagina, okay. Porque atualmente a DEX deles, a Decentralized Exchange deles, está suspensa para troca própria na própria plataforma. Ou seja, antes desta suspensão até junho. Tu podias fazer a própria conversão na plataforma, ou seja, imagina, tinhas 10 Plutons ou 10 euros de cashback em Pluton, ias lá à plataforma e convertias e ficava imediatamente disponível no teu cartão para voltares a gastar
em euros.
Certo.
Atualmente, agora, desde o início de março até final de junho, a Plutos, porque estão a fazer a transição para um novo parceiro bancário e a fazer diversas melhorias na plataforma deles. Esta conversão na própria plataforma está suspensa.
Ok.
Mas podes recorrer, imagina, se quiseres mesmo converter aquele valor, consegues tirar aquilo para uma exchange e trazer para a tua conta. Envolve alguns custos.
Ok. Ou seja, o que diz é, por exemplo, eu poderia transferir da carteira que eu tenho, por exemplo, nessa DEX, nessa corretora, entre aspas,
isso,
por exemplo, para a minha corretora da Coinbase ou da Binance, e depois da Binance ou da Coinbase eu transferir para a minha conta em euros e vou fazer a conversão lá em euros. É isso, não é? Boa.
A desvantagem é que tens muito, muito mais custos associados nessa conversão por causa de custos de conversão e de envio.
Mas é só uma suspensão temporária, não é? Né? Estava a dizer, até junho, sexto.
Até final de junho.
Sim. Ok. Boa. Certo. Também no limite podes ficar ali a acumular, porque na verdade é dinheiro que não é teu. Quer dizer,
exatamente,
ainda não é teu, portanto não te faz falta, né, à partida.
Sim.
É o que eu tenho aconselhado a toda a gente.
Pois.
É acumular na plataforma e a partir de julho. Boa. Proceder à conversão.
Boa. E tu, por exemplo, só tens o cartão da Plutos ou tens outros cartões também? Ou seja, outras formas de aceder?
Deixa-me só perguntar uma coisa ainda sobre o Plutos antes de avançar para outros. Podes adicionar subscrições também, por exemplo, a subscrição da Netflix pode estar lá aí para esse cartão, é isso?
Pagas
com o Plutos.
Ok. E tens 100% de cashback.
Exatamente.
Ok, isso é. Pois é bom, porque essas. Por exemplo, às vezes as pessoas. Podem esquecer-se de utilizar o cartão nas suas compras normais, mas no caso destas subscrições está automatizado, portanto não tem grande tempo.
Está lá a cair diretamente. Sim, sim, faz sentido.
Yeah.
E ainda por cima ou seja, é como se tivéssemos Netflix ou Spotify ou outras coisas grátis, não é? Ou seja, e no caso, por exemplo, nós somos um casal, cada um pode ter o seu cartão.
Sim, aliás, eu aconselho a que tenham, porque lá está, as duas subscrições pagam-se elas próprias.
Exatamente.
Sim.
Imagina, vão ao Aldi, fazem 20 euros em compras, dividem a compra em dois.
Exatamente.
E têm as compras gratuitas.
Exatamente.
Yeah.
Ou seja,
isso é muito fixe.
10 euros cada um e está tá feito.
E olha, isso é muito fixe.
Já está fora, já está.
Yeah.
Muitas vezes perguntam-me, epá, mas tens paciência de estar a dividir a compra? Epá, é só pedir para fazer.
Exato. Se calhar antes ainda de amassar com a questão do Rafi, que eu acho que esse é o principal tema do cashback, que é. As pessoas são um bocado preguiçosas. É como a tua irmã, né? Ela tem toda a informação à frente dela, ela simplesmente ainda não fez. Pronto, porque não é assim, não é difícil de perceber, não tem, como tu disseste, não tem nenhum tipo de custo, tem o custo de fazer. Pronto, as pessoas são preguiçosas e por isso é que não fazem, né? Por isso é que as pessoas também não têm, muita gente não tem aquela coisa de ir ver, por exemplo, aos folhetos de supermercado, o que é que está mais barato para ir a um ou ir a outro, porque as pessoas são preguiçosas e é o que é mais conveniente, né?
Sim, acho que é quase a questão do custo de oportunidade. Também
Sim.
é verdade, por isso é que também nem toda a gente vai atingir a liberdade financeira, por isso é que nem toda a gente investe, porque as coisas naturalmente dão algum trabalho, não é? E se a pessoa acreditar que não compensa aquele trabalho para receber estes valores, a pessoa não vai fazer. Mas enquanto isso, há outra pessoa ao lado a fazer centenas de euros porque decidiu imprimir algum tempo e automatizar as coisas e gerar ali esse efeito. Nomeadamente esse caso, por exemplo, da tua irmã, que é para ela ou para outras pessoas até, ou seja, quase que na cabeça dessas pessoas é não compensa o esforço de estar a fazer isto.
Yeah.
Mas depois estão a deixar dinheiro na mesa e depois queixam-se por outro lado por não ter dinheiro para outras coisas. Mas é a natureza, né? Ou seja, se eu não estou disposto a fazer por isto, também não vou receber gratuitamente, né? É tudo preciso, pelo menos tempo é preciso dedicar para poder construir alguma coisa, né? E posso?
Podes, desculpa.
Estava a perguntar a questão do se neste momento só usas, por exemplo, o cartão Plutus ou se existem outros tipos de cartões que tu utilizas como conjugação.
Imagina, para cartões para gastos reais no dia a dia, uso o Plutus e uso o Cetelem Black.
Okay.
O Cetelem Black dá-te 3% em compras de supermercado, restauração e combustíveis.
Ok.
E tem unidade ou não?
Não, sem qualquer custo. E perguntam-me, mas o Plutus também te dá 3%. A diferença, o Cetelem Black já te paga em euros diretamente na conta, não estás a chatice de conversão.
Sim,
por isso
certo.
Eu acho que se querem começar por algum lado, pelo menos o Cetelem Black.
O Cetelem é cartão de crédito ou não?
É cartão de crédito.
Sim. Ok.
Mas é isso, você imagina, é pagamento 100%, né? Ou seja, eu já teria que ter aquele gasto, não é? Tipo, eu já vou ao supermercado, já vou pôr combustível, é pagar com aquilo e no dia a seguir fazer o pagamento.
Pois é, isso
total,
que eu ia perguntar, como é que tu fazes essa rotina para garantir que de facto depois não tenhas pagar juros sobre esse valor?
Há duas formas de fazer esse controle. Ou, imagina, logo na altura da contratualização do cartão, defines que queres pagar a 100% no final do mês e aí garantes que não há qualquer montante de juros a pagar.
Ótimo.
Porque no final do mês, imagina, tu contratas 1.000 euros de plafond com opção de 100% de pagamento ou total, depende dos cartões, mas é uma destas opções. Garantes que se não fizeres nenhuma amortização durante o mês, no final do mês vão-te debitar o valor que usaste e não pagaste juros nenhuns.
Ok, sim, acho que é a forma mais segura.
É a forma como eu uso. Há pessoas que preferem, imaginas, gastaram 100 euros durante a semana, chegam ao final da semana e amortizam.
Sim.
Ou pagam,
sim.
Exato.
Uhum.
Eu acho que o garantir é que o 100% está na contratualização a partir daí e garantir que onde está a ser feito o débito do valor, tem conta para...
Sim. Tem dinheiro lá para poder pagar, não é?
Isso.
Boa.
Isso até lembro, Black, estavas a dizer que dá para restaurantes, supermercados
e combustíveis.
Ah, e combustível. Ok.
Que na verdade, se pensares bem, são as principais despesas das pessoas, não é?
Sim, portanto, sim. Sim, mas por exemplo, neste tema, por exemplo, das viagens...
Usas o Plutus.
Tem que ser o outro, sim. Tem que ser
usas
o Plutus,
depois transferes.
Sim.
E tá. Porque na verdade é isso, é tipo, as pessoas até podem estar aqui com alguma dúvida, mas é criptomoeda e tudo mais. Mas, primeiro, aquilo que é o teu objetivo é viajar. Vais conseguir pagar a viagem. Portanto, aí está feito. Depois tens um cashback, que é um cashback, ou seja, é como se fosse um bónus, um extra, né? Vem em criptomoedas, tudo bem. Mas, se tu puderes transferir para euros, está feito, está liquidado, está feito o assunto. Se não conseguis também, a verdade é que já era dinheiro que não estavas a contar, não é?
Sim, é pessoas... dinheiro que não era teu,
exatamente,
não é?
Ou seja, então compensa claramente fazer isso, no sentido de, na pior das hipóteses, fico como estava. Não é? Porque as pessoas ficam, não sei o quê. E até te pergunto, né, que quais são as principais dúvidas que o pessoal tem quando tu falas deste tema?
Do cashback em geral ou do
Plutus? Do cashback em geral e do Plutus, podemos tipo, tentar ver aqui.
Imagina, como é que eu operacionalizo o sistema, por assim dizer. Eu acho que, imagina, se tu garantires que tens a questão do 100% de contratualização garantido, não há assim grande coisa para falhar. Mas, imagina, coloco lembretes com as datas de fecho e de extrato e de débito para garantir que...
Que tens dinheiro na conta.
Imagina, isso. Imagina, dia 1... cai o débito de X cartão. Dois dias antes eu tenho um lembrete
para checar
o valor que vai ser debitado, mas nunca me aconteceu não ter o valor.
Boa. Sim, porque na verdade aquilo que estás a fazer não estás a fazer gastos adicionais, estás a fazer o teu gasto do dia a dia corrente. Eu acho que este é o perigo dos cartões, desta ótica de cashback. Primeiro, tens que ser organizado, minimamente, e acho que colocar um alarme é relativamente simples, não é? Um lembrete e depois ir à conta e ver. Mas é isso, ou seja, é tu conseguires eventualmente perceber que o comportamento é o mesmo, tens de gastar aquilo que tu já gastavas antes, não é? Agora que tenho coisa, vou gastar mais para poder. Não, eu gasto o mesmo, simplesmente tenho um retorno.
Sim, há um bocadinho, há um bocado o risco de cair nesse erro, né? Sim. De, ok, ah, vou gastar já que. Sim, sim, porque recebo não sei quanto.
Quanto
volta.
Mais gastar, mais recebo. Pá, não, mas tu não tens de gastar mais, tens simplesmente de gastar aquilo que já gastavas e receber algo de volta, né? Como se fosse um desconto, não é?
É pagar exatamente aquilo que sempre pagaríamos, nem mais nem menos. Por exemplo, às vezes vejo aqueles exemplos de compra agora e paga em 3, 6 ou 12 meses sem juros. Epá, eu não concordo muito com esta visão, porque mesmo que seja sem juros, se eu não consigo pagar agora, é sinal que se calhar não consigo pagar aquele valor no imediato.
Sim, sim, sim.
E o que vai acontecer é que aquele valor, ao ser debitado em 3, 6 ou 12 meses, vai acumular com o valor de despesas fixas que eu
nós
tenho.
Já temos. Exatamente. Sim, sim.
Exatamente. Ou vamos recorrer a um fundo de emergência ou a uma poupança para cobrir aquilo, ou então.
Sim, e há outro pormenor que é, por exemplo, eu quando decidi fazer a compra, eu tinha dinheiro. Mas se calhar passado 2, 3, 4 meses pode acontecer alguma coisa na minha vida que depois já não tenho para pagar aquela prestação e no momento inicial eu tinha dinheiro e não o utilizei, também não o coloquei de parte, gastei e de repente sou apanhado ali tipo num problema, não é? Eu acho que esse é o problema, o principal problema quando falamos de finanças, de conseguires ter dinheiro para investir e tudo mais, é as pessoas não conseguirem ser organizadas. Nós falamos muito da questão do tens que registar os teus custos, tens que ter o teu orçamento. É pá, ok, é uma seca. Pode ser. Só para se calhar pessoas fricos como eu e o André, que gostamos muito do Excel e gostamos de andar ali a mexer nas coisinhas, é que nos dá um certo prazer estar ali. Mas para o resto das pessoas, para a maior parte das pessoas, é uma seca. E eu compreendo isso, mas se pensarem assim, o que é mais importante? É eu atingir a liberdade financeira ou andar-me aqui a queixar e não restar os meus custos, chegar ao final do mês e não conseguir investir? Se calhar, epá, vale a pena seguir esse veículo, esse caminho de que epá, são 3 meses, 4 meses. Nós até temos mudado um bocado a nossa perspectiva e temos passado um bocado essa leveza aos nossos alunos, que é tu não tens que, quando tu começas a restar os teus custos, não tens que pensar que tens que os restar para o resto da vida. Tu tens que os restar até que consigas encontrar ali o teu ponto ótimo. E a partir do momento em que encontras o teu ponto ótimo, aquilo que é mais importante é tu pagares primeiro. É, eu defini que são o meu ponto ótimo é eu conseguir poupar por mês 200 euros, 300 euros. Então está tudo bem. Eu no início do mês tiro esses 300 euros e gasto o resto como me apetecer. Não tenho que andar aqui a registar. Não tenho essa obrigação. Se eu quiser tornar mais eficiente o processo, ok, volto a registar para poder transformar aqueles 200 euros em um bocadinho mais. Mas eu acho que também esta visão de trazer um bocadinho mais de leveza de que o mais importante quando nós fazemos registros é nós garantirmos que poupamos e investimos. Esse é o principal objetivo. A partir do momento em que tu garantes isso, o registro é simplesmente uma afinação, uma melhoria incremental naquilo que nós estamos a fazer, né? E tu tens aí um Excel famoso, né? Ou seja, vocês criaram aí um Excel arrisco-me a dizer que é o Excel mais famoso aqui da nossa comunidade. Tu já tinhas isso? Criaste isso?
É só uma nota, gráfica, não é Excel, é Google Sheets.
Ah, ok.
Muitas
não, mas é, mas é um pormenor importante, né? Porque faz com que... Para já, é Google Sheets, acredito eu, porque pode estar no Drive, né? No Google Drive.
Está no Drive e é muito mais fácil de sincronizar em casal. Nós
fazemos isso.
Sim. É mais... Nesse sentido, porque eu antes também só usava Excel.
Sim.
Nós ainda estamos nessa fase transitória.
Não, assim, eu acho que tem algum custo de início, ou seja, o Google Sheets não é bem a mesma coisa que o Excel.
Não.
Tem ali, principalmente nós que utilizamos muito atalhos de teclado, às vezes fritamos um bocado com o Google
os
Sheets.
Os atalhos não tem nada a ver.
É muito chato. Mas pronto, mas habituas-te e depois também é uma questão de hábito. Depois
eu hoje em
faz.
Dia uso os dois. É Excel para o trabalho e o Google Sheets para registro.
Se bem que eu acho que o Google Sheets já teve algumas atualizações que melhorou bastante.
Sim.
Mas pronto, depois tem esta grande vantagem, lá está, de ser automaticamente partilhável, e mesmo nós que usamos, por exemplo, computadores diferentes e queremos estar a atualizar, pá, dá muito mais jeito. É. Sim. Não tem nada a ver.
Sim. Sim. Mas como é que surgiu esse... Ou seja, já era algo que tu tinhas e depois decidiste disponibilizar às pessoas? Foi algo que tu criaste especificamente para que as pessoas também tivessem essa ferramenta, não é? Como é que surgiu esse Excel?
Eu já fazia o registro de despesas numa aplicação, já há uns... Fazia, não fazíamos, há uns 3, 4 anos. Esse é outro tema, trazer a minha mulher para o registro de despesas. Mas hoje em dia ela é mega fã e okay. mal faz um gasto, saca do telemóvel, registra.
Boa.
E eu depois passo para o template. Mas eu já fazia este registro há alguns anos e depois comecei a perceber que na comunidade não havia um documento em que a pessoa pudesse gerir as suas finanças pessoais. Uhum. Ou era para registro de despesas, ou era para registro de património. E eu então, deixa-me desenvolver aqui uma coisa jeitosa. Estive ali 2 semanas a trabalhar naquilo. E até acho que ficou bom. E acho que é mesmo importante a pessoa fazer o seu orçamento anual e mensal. Uhum. E ver o impacto que tem. Imagina, nós não fazíamos o... Porque eu fazia o registro de despesas, mas não fazia o processo de orçamento anual.
Exato, okay. Das categorias.
Sim. E isso. Que é o passo seguinte, ou seja, depois não adianta assim tanto estar a registrar as despesas.
Se não faz a análise.
Sim,
do
se não faz uma monitorização, não é?
Isso.
Sim.
E eu desenvolvi e pensei o que é que faria sentido: orçamento, registro de património, registro de despesas e depois uns dashboards todos bonitos. Uhum. Para cada um fazer a sua análise. E depois eu próprio comecei a aplicar. E nos primeiros 3 meses do ano, porque eu faço o orçamento mensal e depois revejo. Uhum. No final do mês, e já noto que conseguimos poupar em determinadas rúbricas só por definir aquele orçamento para aquela
boa,
coisas
boa.
Que não faziam sentido.
Sim, ou seja, ter aquela visão e ter quase a capacidade de, em direto, dizer assim, pá, não, mas isto não faz sentido, o que é que aconteceu, não é? Ou seja,
sim.
Foi extraordinário, não foi, e conseguem quase ajustar ali o comportamento para o mês seguinte ir gerando esse efeito.
E desculpa, e consegues mesmo prever, porque imagina, tu consegues saber quando é que vais pagar o IMI, quando é que podes ter de pagar IRS, nós pagamos por acaso. Ou seja, consegues
se
ter
um... não conhece a Ana Luísa, de certeza. Tem que falar com ela.
Tem que.
Sim.
Ou seja, consegues antecipar as despesas futuras e gerir melhor o teu dinheiro. E também consegues, imagina, nós achávamos que, por exemplo, gastávamos pouco em takeaway.
Nunca... Ok.
Sim.
Cozinhávamos sempre. Imagina, era de segunda a sábado, fazíamos uma refeição fora e eu pensei, também... Temos aqui umas poupanças, acho que podemos investir nesta rubrica e aumentamos, e acho que faz todo o sentido, por exemplo. Boa. Acho que esta gestão que faz sentido, as pessoas fazerem escolhas informadas.
É exatamente, isto. Exatamente. Boa. Mas por acaso essa questão da análise é engraçada, e aqui é mais uma boca para a malta que trabalha ou trabalhou em auditoras e consultoras, etc., que é... Nós normalmente fazemos isso para os nossos clientes, né? Nós analisamos a evolução do ano, percebemos o que é que aconteceu em determinada rúbrica, e depois não fazemos isso para nós, é só tonto, não é? Nós já temos esse skill, já sabemos como fazer, porque é que não havemos de cuidar do nosso em vez de estar a cuidar dos outros, não é?
Yeah. E acontece muito isso, porque eu acho que até, não só no mundo das auditoras e consultoras, mas em geral nós temos uma falta de capacidade muito grande em aplicar aquilo que nós sabemos para outros, ou seja, na nossa vida, não é? Ou seja, sei lá, uma pessoa que seja especialista em marketing e que trabalha marketing num departamento de marketing de uma empresa, mas depois, se calhar, para ela própria, para desenvolver, se calhar, um negócio paralelo, paralelo parece feio, né? Mas tipo um side hustle, não é? Não consegue aplicar a mesma estratégia, ou nem sequer, não é uma questão de não conseguir, mas nem sequer vislumbra a possibilidade de poder tipo aplicar essas estratégias tipo com as coisas próprias, não é? E aqui aplica-se muito a isso, que é a pessoa, tipo, para outros, tudo bem, tipo, bora, tipo, eu sei fazer isto tudo, mas depois, tipo, isto comigo não funciona, isto não sei o quê, ou às vezes nem se lembra.
Acho que o que acontece mais é. Epá, não tenho tempo, estou demasiado ocupado com o meu trabalho.
Já estou tão farto.
Porque eu já passo o dia toda à frente do computador e ainda vou estar em casa no computador também não. Não.
Mas estão só a investir na própria, nas próprias finanças pessoais.
Exatamente.
É esse o mindset que acho que tem de mudar um bocado nas pessoas.
Sim.
Ou seja, porque a verdade é isso, tipo, estás a investir na tua liberdade financeira. Depois as pessoas dizem, eu adorava poder ter mais tempo para poder fazer as coisas que eu gosto. Eu adorava ter a minha casa própria. Eu adorava isto e mais o outro. Epá, sim, mas se tu adoravas isso, traça já um plano para poderes lá chegar. Tipo, não é ficar só na adoração, não é? Existe a possibilidade, existe o caminho. Para alguns vai ser mais longo, ou seja, mais lento, entre aspas. Para outros vai ser mais rápido. Mas, principalmente para quem já tem algum rendimento e já tem alguma capacidade financeira, pá, o processo é muito mais simples. Porque basta às vezes fazer um orçamento e ter a consciência de para onde é que está a ir o dinheiro, que de repente... Tipo, puf, desbloqueio agenda, pá, como
tudo,
assim?
Tudo
eu achava,
claro.
Exatamente. É. Nós tivemos esse efeito, porque nós também, quando começámos a registar, as nossas categorias era tipo restauração, tipo
era
lá para cima, restaurante, tipo, pá, era tipo, era estúpido, não fazia sentido.
Era de sexta a domingo.
Exatamente, pá. Não, às vezes nem era, mas era tipo do género. Íamos tipo a coisas tipo, que eram demasiado caras face àquilo que era a satisfação que nós tirávamos dali. Entende? Então tipo, era muito isso.
Ela está, é fazer escolhas informadas. Exato. É o que é que eu valorizo e fazer este balanceamento.
É,
boa.
Sim.
E
sim.
O orçamento ajuda muito nisto.
Boa. É, também acho.
Olha, achas que... Eu não estava preparado, atenção, portanto eu depois posso cortar isto na edição. Achas que podemos sortear, por exemplo, um Excel?
Ah, sim. Tipo... Um Excel e uma Masterclass.
Ok, bora. Perfeito. Então é isso, olha. E como é que vamos fazer isto? Vocês vão ter que tirar um print aqui do episódio, ou seja, quando tiverem a ouvir, tirem um print, façam um story, marquem o Currículo Casal e marquem o Unlock and Fire, e vão poder concorrer aqui
mas temos que temos que pôr um prazo, não é?
Sim, obviamente.
Então, é na semana em que sai o episódio. O episódio vai sair em que dia? Consegues...
Deixa-me ver.
Os episódios saem sempre à segunda-feira.
Acho que vai ser dia 17.
Exato, segunda-feira dia 17, portanto tem que ser até dia 23?
Pode ser, porque há pessoal que ouve ao fim de semana.
Pronto, então vá. Até dia 23 podem partilhar o print screen do episódio e depois pegamos nessas pessoas todas que partilharam. E vamos sortear um Excel e uma Masterclass sobre Free Money, é isso?
Isso.
Sim.
Boa. Obrigado. Muito obrigado, André. Isto foi completamente vindo do nada.
Eu sou assim um bocadinho chato às vezes. Por isso é que eu disse que depois cortava se fosse preciso. Mas deixa-me acrescentar mais aqui um nível de dificuldade, porque isso há prints e não sei o quê, e depois o pessoal tipo, eu tenho um perfil privado e não se vê, não sei o quê.
Sim.
Epá, se tiverem um perfil privado, façam o story e depois mandem-nos o print, podem mandar para nós, Currículo Casal, que nós centralizamos, mas têm mesmo que marcar aqui os dois perfis e também depois na thumbnail ou na imagem, na foto deste episódio, nós vamos depois fazer um post colaborativo, vai estar no teu perfil e vai estar no nosso, é marcarem duas pessoas também para conhecerem aqui os nossos projetos e conhecer também aqui o Free Money, não é? Ou seja, conseguirem ter dinheiro grátis. E principalmente estamos aqui a chegar à altura do bom tempo e o pessoal começa a pensar nas férias e começa a marcar as suas viagens. Maltinha, não deixem dinheiro na mesa, não é?
Sim, é agora. Então espera, deixa-me só resumir as condições.
Força.
Partilhar nos stories o print do episódio, marcando o Currículo Casal e marcando o Unlocking Fire, não é?
Exatamente.
E nos comentários do post, identificar dois amigos.
Exatamente.
Não é?
Dois amigos ou inimigos, pá, que seja, o que entenderem, duas pessoas.
Sim, e isto até dia 23 de abril.
Exatamente, do dia 17 ao dia 23 de abril.
Sim.
E é isso, não é?
De abril de 2023, está bem?
Exatamente, estou a imaginar o pessoal em 2030 a marcar, não sei o quê.
Exato.
Tipo, então, o meu Excel.
Exato.
A minha Masterclass. E já agora, aproveitando aqui esta senda de convites, isto é tramado para ti, porque se eu faço os convites
a fazer
assim,
isto em live,
depois não podes dizer que não, mas é assim. Que é, eu acho que também vai ser uma coisa gira, que é, queremos te convidar desde já para seres tipo um dos mentores no método liberdade financeira na nossa próxima turma, para trazeres esse tema aos nossos alunos.
Seria um enorme prazer, eu é que agradeço.
Epá, por acaso eu tinha pensado no mesmo, mas pronto, eu não ia fazer isto assim em live, né? Tu é que tiraste logo.
É sim, eu também. também gosto.
Boa, boa, boa. Olha, obrigado, André. Então já sabem, os alunos da próxima turma do Método Liberdade Financeira vão poder ter aqui acesso de uma forma mais aprofundada a este conhecimento, e eu diria até que vão conseguir recuperar parte do dinheiro que investirem no método aqui na nossa mentoria, através deste conhecimento do André e de outros conhecimentos de outros mentores, como por exemplo a Ana Luísa, o próprio Milton, não é? Que trouxe uma aula incrível sobre negócios automatizados. E é isto.
Espera, ainda queria fazer mais uma pergunta ao André.
Força, desculpa.
Qual é que foi assim a vez em que tu ganhaste mais dinheiro? Ou seja, qual é que foi o mês em que tu ganhaste mais dinheiro com cashbacks?
As pessoas não vão acreditar.
Não,
atenção, um disclosure. Isto são os nossos valores de cashback que reportamos na nossa página, são sempre de duas pessoas.
Certo.
Sim. Mas imagina.
Já estás a fazer o disclaimer, o valor deve ser absurdo.
Em janeiro e fevereiro conseguimos 500 euros. Cerca de 500 euros em cada mês.
Caraças.
Agora.
No, em cada mês. Sim. Ou seja, 500 euros em janeiro e 500 euros em fevereiro.
Sim. Mais bónus exclusivos que lançamos na nossa comunidade exclusiva.
Poxa.
Olha, comunidade exclusiva.
Temos muitos membros já a fazer com cashback e bónus mais de 200 euros mensal.
Isso é absurdo.
Maltinho, isto aqui
É seguirem os stories, porque eu costumo partilhar quando nos enviam esse feedback.
Uhum.
Porque as pessoas, quando aderem, ficam mesmo
viciadas,
tipo,
yeah.
A partilha na nossa comunidade tem sido brutal.
Boa, boa, boa.
Truques para otimizar. Vou deixar aqui uma dica
extra, ok?
Porque para combustível a malta normalmente tem grandes gastos. Imagina, vocês se usarem a Berubi, não sei se conhecem, é um site de cashback em que consegues comprar vales Cepsa, por exemplo. Eles lançam muitas vezes uma campanha de vales Cepsa com 6% de cashback. Se tiverem o cartão certo, conseguem mais 3%.
Compras um vale pelo cartão, pegas no vale e vais gastar e recebes
9% de cashback em combustível.
Caraças! Fogo!
Qual é que é o investimento que dá este retorno? Né?
Exato!
Imensal, não é? Porque.
Espera, vem-me aqui outra questão. Via Verde também dá para associar?
Via Verde, a melhor forma é parares no pórtico e pagar com Plutos.
Ah! Não, mas isso é chato.
Não é.
Aí está, é o ponto do trabalho.
Por exemplo,
nas portagens que tens muita fila, esquece. Não,
mas as grandes viagens.
Mas as grandes viagens nunca tens muita fila.
Sim, quando vais para Coimbra, por exemplo.
Faz sentido.
Mas eu não consigo pôr a viver no Plutos, é isso?
Não.
Ok, está bem. Não.
Mas é isso, imagina, tipo, para ir a Coimbra, que nós vamos,
não
é?
Sim, na verdade nunca há fila.
Não,
nunca
ainda
há.
Agora
nunca.
Fizemos
sim.
Viagens.
Sim, o que há mais é tipo ponto 25 de abril ao fim de semana, no verão.
Só abaixo da gama.
Sim.
Exatamente.
Aí não compensa, porque são literalmente cêntimos de cêntimos.
Sim, sim.
Boa, perfeito.
Boa. Ok.
Olha, impecável.
Estou fascinada com este mundo.
Já sabem, aqui. Pá, só trazemos convidados de qualidade, não é? Eu acho que o pessoal que realmente ouvir isto e colocar em prática, pá, é dinheiro na mão, não é? E até pegando nisso, eu pergunto, André, seja, como é que as pessoas podem conhecer mais, como é que podem eventualmente entrar para a comunidade, como é que podem entrar assim mais a fundo neste mundo de free money?
É seguir a página do Unlocking Fire e comprar a Masterclass.
Boa, boa.
São 31 euros. Que recuperam em 2-3 semanas.
Boa.
Ou mais.
Uhum.
Perfeito. Perfeito. E alguém que vai ser sobretudo que vai receber isto gratuitamente.
Exato.
Portanto, nós até vamos deixar aqui o link para a tua masterclass aqui associado ao episódio. Pá, que eu acho que acima de tudo o mais importante aqui daquilo que nós fazemos aqui do podcast é trazer estas possibilidades às pessoas, não é? Ou seja, poder acrescentar valor às pessoas. E se conseguimos de uma forma tão direta como isto, ou seja, 31 euros e conseguires gerar esta transformação toda na vida das pessoas, pá, eu acho que isso tem que ser divulgado e tem que ser do conhecimento geral, e por isso, pá, obrigado por teres aceito estar aqui connosco. Aqui um disclaimer, ou seja, o André tirou férias para estar aqui connosco, então tipo, é uma grande honra para nós mesmo, porque foi altamente disponível, foi do género, pá, ok, quando é que é, bora, vamos gravar, e pá, e não decepcionou, ou seja, trouxe aqui conteúdo, trouxe aqui informação que vos vai trazer dinheiro, portanto, obrigado.
Sim, eu já estou a imaginar, né, alguns membros da nossa comunidade a quererem estarem tipo na super na expectativa para ouvirem a aula com o André, porque...
Exato.
É pá, também me imaginá-las.
Tipo... Algumas pessoas específicas,
sim,
né?
Sim, algumas pessoas específicas que vão adorar, de certeza.
Portanto, obrigado, epá, e continua aí o excelente trabalho. Epá, nós, daquilo que precisares da nossa parte, estamos juntos, temos a mesma missão, temos a mesma visão, portanto, vamos atingir a liberdade financeira, vamos motivar pessoas, vamos inspirar pessoas e vamos trazer este conteúdo de valor às pessoas. E obrigado mais uma vez por poderes, por teres disponibilizado a ser um dos mentores do nosso programa, e que tenha certeza que os nossos alunos vão pirar, como dizem os brasileiros.
Sim,
né?
Aproveitar.
Boa. Algum recado assim final?
Não, acho que é isto. Tenho que seguir o André, Unlocking Fire, e tenho que estar no nosso evento, nem que seja pelo vídeo de inscrição no evento.
Sim, não, e porque tem que se inscrever, né? Tem que se inscrever no MET. Depois de um mentor deste, tem mesmo que entrar para o MET.
Ah, e depois tem que entrar para o MET, sim.
Né? Portanto, é isto. Já sabem, se depois deste episódio não carregarem nas 5 estrelas, é pá, já não sei o que vai acontecer, mas eu não me responsabilizo. Já sabem, o recado é print aqui deste episódio, porem nos stories, marcarem que Rico Casal e Unlocking Fire, e marcarem dois amigos
nos comentários
deste episódio.
E quem tem perfil privado, mande-nos mensagem, sim, né, com o print.
Sim, já sabem, tem aqui os links todos para poderem depois comprar aqui a masterclass do André e fazerem dinheiro grátis.
Isso.
É? Então vá, beijinhos.
Abraços.
E muito palhaço.
Tchau.
Obrigado.